Está a começar mais um programa de Santista em Formação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes, principalmente os que estão em Angola e também aqueles que estão na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O presidente do Banco Mundial, David Malpass, disse que espera que os credores privados encontrem um mecanismo para aliviar o peso da dívida em termos comparáveis à iniciativa do G20, cujo maior beneficiário é Angola. O ponto de vista da comunidade internacional era muito claro no comunicado do G20 e nas discussões. Os credores do setor privado deviam definir uma metodologia para dar um tratamento comparável ao que estava a ser feito pelos credores bilaterais oficiais, disse David Malpass em entrevista a Bloomberg, na qual acrescentou: acredito que vão conseguir fazer isso e avançar com o processo. Em abril, o G20 concordou com uma suspensão temporária de pagamentos da dívida para mais de 70 países em dificuldades financeiras para fazer os pagamentos e, ao mesmo tempo, lidar com o aumento das despesas de saúde para combater a pandemia da Covid-19 e lidar com a suspensão da atividade económica. Nas últimas semanas, os países com elevada dívida comercial mostraram-se relutantes em avançar para uma iniciativa similar ao do G20, citando as preocupações com a degradação do rating e, por outro lado, os credores também argumentaram com as obrigações fiduciárias com os derradeiros detentores de dívida privada que têm atrasado o processo. O Instituto Internacional, o Instituto Financeiro Internacional, IFI, que tem liderado as negociações com os ministros das Finanças destes países, estima que as nações mais pobres têm cerca de 140 mil milhões de dólares, 123 mil milhões de euros em dívida por pagar este ano. O Banco Mundial estima que essas nações possam poupar 12 mil milhões de dólares, 10,5 mil milhões de euros, através das suspensões temporárias, recursos que apontou e deverão ser usados para lidar com a emergência de saúde pública e a crise económica e não para os pagamentos às nações mais ricas. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Estamos a falar de dados com leitos emitidos pelo Banco Mundial, das análises de organizações que refletem sobre as posições G20, credores privados, Chinas. Enfim, damos uma perspectiva que eu receio que o titular do Poder Executivo, João Lourenço, ainda não tem. Não tem porque não quer, não tem porque não é aconselhado. O que ele tem a percepção é do estado do país, penso eu, com 5 anos de recessão, com uma diversidade da economia que não há meios de arrancar, apesar dos pinos, dos prodésis, acredito que ele quase que já nem sabe o que é que há de fazer para que haja uma retoma da economia, mas para azar principalmente dos angolanos, das famílias angolanas e do MPLA, do presidente do MPLA, presidente de Angola e titular do Poder Executivo, é que os valores que estão a ser neste momento divulgados sobre a alta finança, sobre a economia global, são muito negros. Nós temos um PIB, somando os PIBs internos, brutos, os PIBs de todos os países ocidentais, da Ásia, e aquilo que é a recuperação económica em 2020 em termos de projeções dá para um ano 2021 que, tirando meia dúzia de países, todos os outros não sabem o que é que vão fazer. Saber se sabem. Sabem, por exemplo, grande parte dos países europeus, que no caso, por exemplo, de Portugal, o primeiro-ministro diga que não vai haver austeridade. O que é austeridade? é aumento de impostos e diminuição de despesas. Se nós repararmos nesses países que já passaram, por exemplo, Portugal, que já passou com a Troika há uns anos atrás, com momentos difíceis, vão ter grandes dificuldades no próximo ano, porque a dívida pública é das famílias particulares e é do Estado. E Portugal está inserido numa União Europeia com organização das finanças e falava-se em impostos ambientais e tudo mais, mas que arranjam sempre formas de contrabalançar, como por exemplo ter acesso, em princípio ainda vai ser aprovado, mas é quase assegurado, ter acesso a qualquer coisa como 750 mil milhões de euros de apoios empresariais e as famílias neste combate à Covid. Voltando ao caso angolano, há algumas medidas ténuas que o ministro Adão de Almeida apresentou, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, que tem a ver, por exemplo, com esta redução dos institutos públicos, não é? De 144, acho eu, ou 142 para 102, não, cerca de 42 institutos que desaparecem, uma quantidade de diretores e direções gerais, por isso há aí uma redução, fusão, desaparecimento pura e simplesmente, e obviamente esse acompanhado, esse corte de despesa por despedimentos, quer queiramos, quer não, na função pública. Por isso obrigatoriamente, porque, por exemplo, temos um FMI que nos aconselha, o tema do nosso programa é o Banco Mundial, mas que, inevitavelmente, por exemplo, voltando à dívida externa, a própria China vai acabar por duas opções. Ou reduzir a dívida em termos de várias situações que por entenderem apresentaram. Angola, em momento próprio, apresentou, mas não houve grande receptividade. Ou até a redução de juros. Aliás, foi tema do nosso anterior programa, não é? Por conseguinte, este relatório do Banco Mundial com estes valores é algo que o Presidente João Lourenço deve ter na mesinha de cabeceira e, quando vai fazer conselhos de ministros, levar debaixo do braço, porque são realidades a que Angola não pode fugir.
Carlos, ajuda a decisão da China incluir a Angola no adiamento do pagamento de dívidas?
Não só ajuda, como entidades como o Banco Mundial, FMI, G20 e outros, mesmo credores privados, esperam mesmo que a China tome essa iniciativa. E a China tem ainda muito dinheiro a receber da parte de Angola, tem investimentos em Angola, na área de barragens, de energia, em variedíssimos setores, imobiliária também. Por conseguinte, em África, sendo Angola um dos, se não o maior, um dos grandes devedores à China, é também, em sentido como contrapartida, tem largos investimentos chineses. Por isso, uma tomada de posição, individualmente, em relação à Angola, a China terá que o fazer.
Mas, Carlos, os anos que o governo procurava não foi cedido pela China.
O que é que não foi cedido pela China?
Os anos de pagamento da dívida. O governo
Sim,
angolano.
numa primeira fase não, mas agora estamos numa segunda fase em que a pressão é muito maior. Não esqueçamos que já estamos no final do primeiro semestre deste ano, com 4 meses de pandemia em cima e China desde o início deste ano, e por conseguinte, o que era estimativa são valores muito reais e muito negros em termos de conseguir soluções, não é? E por aquilo que eu vou analisando, infelizmente, da parte do executivo angolano, ele faz ainda agora exonerações da Rádio Nacional de Angola, da TPA, dos Correios, e, enfim. Isto mostra realmente que, em lado nenhum, em país algum, ninguém é convidado para ministro ou para diretor ou para governador para estar meses ou um ano e meio. Só se for para meter dinheiro ao bolso, como acontece muitas vezes em Angola, rapaz, já que não sei, o tempo é curto, não sei quanto é que eu estou aqui, enquanto cá estiver, vou fazer pela vida. Mas não está a trabalhar para a nação, nem se consegue fazer um trabalho profundo ou remodelações destas, não é? Nem no futebol. Se nós tivermos uma equipe de futebol e se mudarmos de treinador ao fim de alguns meses, ao fim do ano, dois, quer dizer, os jogadores ainda estão a começar a se adaptar a um treinador e já está a mudar de treinador, de metodologia, de formas de jogar e etc, não é? Por isso, não foi chão que deu uvas e que os angolanos já nem ligam ao que ele exonera e o que ele não é. São todos do Empelada e, por isso, não há nada mais a dizer sobre isso.
Os próximos desembolsos prometidos pelo Banco Mundial ainda estão condicionados a essa dívida, obviamente, a dívida chinesa? Bom.
Não, essa foi a posição que o FMI. O FMI, inclusive, alegou que só ia desembolsar 3,7 mil milhões de dólares, que é o compromisso que tem com Angola, caso a China faça uma moratória, uma cessão de dívida, enfim, é tudo no sentido de aliviar a dívida pública angolana. Falámos nisso no programa anterior.
O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola acusou a Ministra da Saúde de promover a tortura psicológica, acrescentando que está a preparar uma mega manifestação pela integração de todos. O Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, SINMEA, acusou esta terça-feira a Ministra da Saúde de promover a tortura psicológica contra estes profissionais concursos e reiterou que está em preparação uma mega manifestação reclamando a integração de todos os médicos. A posição do Sindimeia expressa esta terça-feira num comunicado, ou surgiu na sequência das declarações da Silvia Luto-Cutter, que na segunda-feira rejeitou críticas aos concursos públicos para admissão de médicos, salientando que a entrada destes na função pública não pode ser arbitrária e que a pressuposto da avaliação e a nota, nós não vemos razão nenhuma para os médicos se manifestarem, porque quem não teve positiva não vai mesmo entrar, não tem condição, disse a responsável da pasta da saúde, acrescentando que existem muitos outros erros médicos que devem ser evitados e que o país deve zelar pela prestação dos bons cuidados de saúde. Na resposta, a ministra, o Sinimeia, repudia as declarações chocantes e desvalorizantes, considerando muito triste uma tortura psicológica que são submetidos os médicos angolanos nos concursos públicos. A desvalorização constante da Vossa Excelência, classe média médica nacional, é motivo de desmotivação da classe na prestação de serviço, critica o sindicato.
Ora, aquilo que aconteceu no Chico, que até já estavam a ser contratos assinados e depois não houve admissão, isso é mais que tortura, não é? Isto é mesmo frustrante. Por isso, arbitrário, talvez a contratação dos 200 e tal médicos cubanos a ganhar o dobro dos médicos angolanos. E vamos de erro em erro. Alguns ministros que eu ainda não percebi porque é que João Lourenço mantém. Uma delas é a ministra da Saúde. E por isso a saúde está como está, graças também a uma visão distorcida que esta ministra tem e que o próprio titular executivo é mais fácil desembolsar dinheiro para outras situações de aquisição de caças e por aí fora, de propriamente ter um investimento forte na área da saúde. Uma coisa nós sabemos, sem médicos, sem enfermeiros, sem pessoal auxiliar, sem hospitais, quer sejam de campanha, quer não sejam de campanha, não basta ter ventiladores e camas e cobertores e por aí fora, mas o essencial é o recurso humano. E se é verdade que a senhora ministra apontou o dedo para a falta de conhecimentos, de qualidade de conhecimentos nos concursos que é verificado, mas isso é um problema que vai se ter que resolver a montante com a educação e com o ensino superior. E por isso, ainda hoje ouvia, não na área médica, mas em relação ao curso de engenharia no centro universitário em Calatona, zona de Luanda, que há cursos de engenharia que não conseguem continuar por falta de professores. E por isso dizia a ministra do Ensino Superior nem que fossem recorrer a bons profissionais e pô-los como professores convidados, professores de qualquer tipo, no sentido de vir ensinar, digamos, os novos engenheiros. Esquecer da sua ministra que não basta ser bom profissional e ter conhecimentos efetivos, mas para ensinar é preciso ter conhecimentos pedagógicos. E conhecimentos pedagógicos é preciso adquiri-los para depois ter capacidade para ensinar. Por isso, por aí, fiz um desvio pelas engenharias, mas a medicina sofre do mesmo mal. E eu diria que a maior parte dos cursos superiores em Angola sofrerão desse mal. O sindicato está metido no meio, que na verdade tem milhares de pessoas jovens que terminaram suas licenciaturas como médicos, concorreram, outros não concorreram, não tiveram boas notas, como diz a ministra, mas é o que temos. E se ela diz que os 200 e tais médicos também estão em Angola e ganham o que ganham, porque também vão dar formação, parece-me que parcialmente, e este parcialmente não sei, nem sequer estou preocupado com a percentagem que é, deve ser ínfima, mas estão preparados para dar formação ou deverão dar formação. Agora, aqui há razões de grande preocupação do cidadão, o utente, quando tem um médico pela frente e, sobretudo, jovem, porque não sabe até que ponto é que as suas qualificações permite fazer um diagnóstico e um tratamento nos moldes científicos ou da aprendizagem que tiveram durante os anos de faculdade, porque estamos a falar de maior parte de jovens que terminam o seu curso, nem sequer passam por um estágio hospitalar por 4, 5 ou 10 anos de especialidade. Para ser uma ideia, um médico que tem em Portugal 6 anos de licenciatura sem nunca chumbar nenhum, tem 2, 3 de estágio, depois mais de 5 a 10 de especialidade. Ou seja, só aos 40 e tantos anos, 45, perto de 50, é que está efetivamente dotado de bons conhecimentos e com experiência hospitalar para efetivamente ser um médico sénior. Por isso, isso dá uma ideia perante o nosso quadro hospitalar em termos de recursos humanos, e eu falo em médico, também falo em enfermeiros, não é? Aliás, dá-me a ideia que a situação é mais preocupante a nível de médicos do que de enfermeiros. Tenho uma ideia de que o pessoal de enfermagem é um pessoal mais qualificado. Por isso temos a saúde que temos devido à má aposta que o Executivo, orçamento após orçamento, vai fazendo com alocações ínfimas na saúde, ou seja, dá muito pouco dinheiro.
Carlos, como é possível, por exemplo, não sermos chegados a esse ponto em que, por exemplo, um quadro nacional angolano formado precisamente em Cuba não são incorporados e também outros não são incorporados ou colocados nos lugares necessitados? E também outros quadros que vêm de outros países, incluindo os que são formados dentro do país.
Pois ninguém percebe isso. Independentemente do país onde se formaram, não há uma política de inserção social, profissional, desses quadros que o Estado teve a pagar, na maior parte dele, bolsas, não é? De formação, e por isso é que muitos deles não acabam por não vir para o país. Enfim, num cálculo assim muito superficial, e na realidade que eu conheço, que é Portugal, andarão no mínimo 1.500 médicos que efetivamente poderiam estar neste momento a trabalhar em Angola, não estarão, por não haver, não podem, não têm casa para morar, não têm apoios do governo que lhes permitam uma inserção profissional, por isso a situação na prática e real é essa, não é?
Quando nós falamos da inserção social, tem isso a ver também com a filiação partidária?
Não, não tem nada a ver com a inserção partidária, não é? Se formos pela inserção partidária, se forem jovens que são da JMPLA que ganham uma bolsa para tirar um curso de médico, esses acabam por voltarem ao país devido à sua militância serem enquadrados. Mas mesmo esses, e eu conheço alguns, acabam por ficar em Portugal, nas estruturas do MPLA em Portugal e noutros países no exterior, constituem família e só vão à Angola de férias, não é?
A empreiteira brasileira está a ser investigada em Andorra e um relatório da Unidade de Inteligência revela que milhões pagaram carros de luxo e iates. Há uma conferência suspeita, há uma transferência suspeita para o ex-ministro das Finanças, José de Moraes. Odebrecht terá usado esquemas idênticos ao do Brasil, também em Angola. A construtora terá transferido milhões para uma conta em Andorra que terão servido para comprar carros de luxo e barcos. Uma investigação do El País menciona que os outros bens adquiridos com tais montantes estão um Cadillac Escalada, um Mercedes e um Range Rover. Os cerca de 4 milhões transferidos entre 2008 e 2009, conta o jornal, terão saído da Clanfield, uma sociedade de fachada que tinha como objetivo o pagamento de luvas, e acabaram numa conta da banca privada de Andorra, BPA, que estava em nome de Edson Dalu Leite de Moraes, um economista angolano. Mas Leite de Moraes pode não ter sido o beneficiário final desses milhões. Um relatório da Unidade de Inteligência Financeira de Andorra. E o WeFund, a que o El País Até o acesso levanta a suspeita de que as transferências teriam como finalidade pagamento a terceiros, sendo Leite de Moraes um mero intermediário.
Bem, nós pegamos neste tema porque já não é a primeira vez que a Justiça Espanhola contacta a Justiça Angolana, PGR, apresenta provas, pede colaboração e fica tudo em águas de bacalhau, porque na altura são pessoas expostas politicamente ao partido de um poder, foram ministros, passaram um caso que estamos a falar, por estruturas financeiras, até internacionais, e por isso as autoridades judiciais angolanas ficam um bocado na inércia e pouco colaborantes. A Odebrecht é muito conhecida, ganhava quase todas as obras, toda a gente tinha uma ideia do que é que se passava em termos de corrupção, mas estávamos numa altura em que não dava para acusar com o dedo, porque ficava-se sem dedo. Agora, os casos são tantos, chegam tantos casos à Procuradoria e ao Ministério Público Angolano, que eles não sabem, vão alinhando os processos, vão alinhando as pastas, e depois consoante as pressões que vão acontecer, vão pegando os mesmos processos, não é? Pela atualidade do tema e tal. Por exemplo, este caso da Odebrecht estava há muito tempo esquecido, não é? Foi na época que levou o Lula da Silva à cadeia. A Odebrecht foi uma das empresas que a atirou para a cadeia. O presidente da Odebrecht foi preso, colaborou com a justiça contra o Lula, não é? Por isso. E o que é que se passava em Angola na altura? Nada, não se passava nada. O MPLA estava no poder, continua no poder, mas havia um Eduardo Santos que, enfim, o MPLA ficou provado na altura também as trocas de dinheiros nas eleições que houve em Angola e que o MPLA ganhou, não é? Que financiavam campanha, o marketing político das campanhas do MPLA, enfim, das provas, até pela internet, qualquer cidadão faz um apanhado. Odebrecht, Lula da Silva, MPLA, financiamento de campanha, e depois vê o rolo de reportagens dos jornais brasileiros, nomeadamente, tintim por tintim, a dizer como é que as coisas se fizeram. Neste caso, envolve essa figura, não é? Por isso que está exposta politicamente. É uma curiosidade que estamos a pegar no tema. E vamos ver se a PGR angolana ou o Ministério Público, se lhe chegar, ou se já chegou, se lhe chegar informação processual da Justiça Espanhola, se vai fazer como fez as outras que lhe chegaram. Nada, não fazem nada.
Então, como é que isso poderá afetar, digamos, a intenção do... de potenciais investidores estrangeiros?
Bem, se for investidor espanhol, está devidamente informado. Devem ler o El País. Se for de outra origem, sobre muito aquilo que já dissemos em programas anteriores, todo investidor estrangeiro neste momento lê todos os relatórios, pede informações às embaixadas, vê como é que a justiça angolana funciona, vê como é que as exportações funcionam, como é que o Ministério da Economia e das Finanças e do Comércio funciona, como é que o Porto de Luanda recebe rapidamente, descarrega um navio ou carrega outro, se o Banco Nacional de Angola cria entraves na repartição de lucros. São pessoas muito bem informadas e neste momento estão a ser altamente pressionados a investir nos seus países e não fora do país. E Angola, convenhamos, não é um país que os encanta em termos de investimento, por todas as razões e mais algumas.
Líderes comunitários angolanos alertam para possíveis conflitos sociais na aplicação da lei sobre expropriação por utilidade pública, aprovada na quarta-feira, 17, pela Assembleia Nacional. estão a criar leis bombas que vão trazer problemas à sua aplicação junto das comunidades, principalmente por não ser clara quanto às indemnizações, adverte o líder da associação SOS Habitat, André Augusto. O diploma aprovado por 194 votos favoráveis, nenhum contra e 5 abstenções, incide sobre bens imóveis e direitos a esses inerentes e inclui a desocupação forçada, realojamento, a requisição, a expropriação por utilidade privada, a ocupação temporária de imóveis, a destruição por distribuição por utilidade pública e o resgate. As organizações não governamentais SOS e Rede Terra Angola alegam, entretanto, que a discussão do diploma não foi inclusiva e que o mesmo deixa dúvidas em relação à necessidade de uma justa e rápida indemnização aos cidadãos visados. André Augusto acusa o governo de não ter ouvido os líderes comunitários e as associações de defesa dos direitos humanos durante a feitura da lei, o que, no seu entender, poderá criar conflitos na sua aplicação. Para o diretor executivo da Rede Terra Angola, Bernardo Castro, não se pode falar de indemnização justa pelas expropriações de terras no país onde não exista uma tabela de preço de terra. O diploma vai substituir a lei colonial de 1968 e é apontado pelo governo como fazendo parte do processo de urbanização que compreende a expansão, a criação de centros urbanos, a renovação e reconversão de áreas degradadas ou de ocupação informal e ainda a requalificação ou regeneração de zonas urbanas já consolidadas.
Neste nosso tema, no essencial, trata da expropriação por utilidade pública, que diz a nossa Constituição só tem efeito legal depois do expropriado receber a devida indemnização. Isto é o que diz a Constituição. Por isso, o Estado, antes de iniciar a obra, antes de fazer seja o que for, deve primeiro expropriar, pagar uma justa indemnização, e ela só tem valor legal depois do dono do terreno, por exemplo, receber a devida indemnização. Reparem que esta lei, que foi aprovada em definitivo, em plenária, acho que nem houve votos contra, no ano 2020, vem substituir uma lei da época colonial de 1968, do século passado. Mas isto cá para nós, que ninguém nos ouve, como se costuma dizer, também não trouxe grandes transtornos ao executivo angolano após a independência, porque conta-se pelos dedos as raras vezes em que o Estado foi obrigado a pagar a devida indemnização pelos atos que praticou de ocupação de terras, partir de casas. Bem, tudo isso que nós sabemos. E ainda esta semana, há 2 dias, no bairro das Salinas, em Benguela, entraram lá dentro, partiram aquelas casas todas por serem ilegais, com militares fortemente armados, com a polícia canina, com PIDES, polícia de intervenção, o povo coitado a ver tudo a ser partido, não. No meio das casas partiram um centro de saúde e uma escola, ou seja, o bairro considerado ilegal, por isso é que partiram e retiraram as pessoas todas daquela zona sem elas saberem para onde é que iam. E vão fazer num bairro ilegal, com dinheiros públicos, um centro de saúde e uma escola. Ora, vai, mas passa pela cabeça de algum governador, algum governante, pelo Orçamento Geral do Estado, alocação de verbas, para fazer uma escola e um centro de saúde numa área de população que mais tarde ou mais cedo vão tirar as pessoas e vão partir daquilo tudo. mais valia pegar o dinheiro e deitá-lo logo num caixote de lixo. Não, estão a deitar dinheiro fora. E estas situações, o governo do provincial de Benguela, a administração municipal de Benguela, ficam todas satisfeitas, atuaram, repuseram uma área, não se sabe o que é que vão fazer dali, mas puseram ao relento milhares de pessoas, centenas talvez, se calhar não chega a milhares, centenas, crianças, de certeza, idosos, de certeza, mães e pais, professores que estavam colocados naquela escola, alunos que estudavam naquela escola, numa altura em que ainda temos milhares de estudantes fora do sistema de ensino, chegou lá o custo, ninguém ligou, custou milhões de kwanzas, ninguém ligou. O pessoal do posto médico, do centro médico, ninguém ligou. Para onde é que eles vão? Que interessa é partir. Ganharam aqueles que construíram a escola, se calhar aqueles que meteram uma comissão ao bolso, e está feito. Voltemos à nossa lei de expropriação, que foi aprovada e que agora vai ser publicada em Diário da República, entra em vigor e fica conforme a Constituição. Mas ao que parece, esta lei, que eu não a conheço em detalhe, apenas ouvi algumas observações, no seu articulado, tem uma aplicação um bocado palmoroso, tem ali umas poucas burocracias, ao ponto que nem inclusive não, se calhar vai haver ainda um regulamento com as taxas, não é bem taxas, os valores a serem atribuídos por metro quadrado, conforme as áreas, se é em Luanda, se é nas províncias, em que províncias, o valor que o Estado está disposto a pagar por metro quadrado por aquilo que vai indenizar. Ora, eu sou um cidadão, tenho uma determinada porção de terra, que a Conservatória de Registro Predial de Luanda, na Serra Papinto, me diz que eu sou proprietário. Eu e outras pessoas somos proprietários, que sem água vai nem água vem, sem pedido de autorizações, mas sabendo a empresa que vai fazer a obra, o dono da obra, que é o Estado, que faz um viaduto nesse terreno, que vai ser o início da marginal que termina em Luanda. É uma obra que tem um financiamento garantido. É uma obra emblemática, o Sr. Excelência Presidente da República faz questão de inaugurar até o fim da sua legislatura em 2022. Mas ninguém se preocupa aos legítimos proprietários, como eu, a receberem uma indemnização. E depois vem alguém e diz isto uma bomba relógio. Isto é uma expressão que quer dizer que fazem uma lei, começa a contar, não é? E que depois vai arrebentar na mão de alguém. Normalmente arrebenta dos mais fracos, arrebenta para o lado dos mais fracos. São aqueles que efetivamente ficam sem a terra, ficam sem dinheiro, ficam ainda a pedir. Têm que insistir e têm que estar à espera de uma boa vontade, que a Constituição e a lei determinam que é um direito. Que para o Estado ter esse direito, parte do pressuposto que primeiro tem que salvaguardar o direito do proprietário cidadão para legitimar a sua obra. Por isso, eu compreendo os SOBAs, as autoridades locais. Compreendo todos aqueles que efetivamente se preocupam com a questão da terra numa altura em que as cidades estão a crescer, numa altura que há gente a ir para o campo cultivar, numa altura em que a banca é enviada também a acompanhar e a financiar os projetos de investimento. Banca essa que quer garantias que passam por garantias reais, ou seja, pela possibilidade de incumprimento tomarem conta dessas terras, e o Estado é o primeiro a não dar o exemplo. Então fica o recado, articulado por Poder Executivo e Presidente da República, que, tendo uma lei destas, de importância que nós sabemos que tem, que se preocupe a ser sério, a fazer uma governação séria, no cumprimento da lei, um Estado de direito e democrático, com democracia participativa, e que tem indicações precisas aos ministros da Construção e Obras Públicas, seja o Ministério que está em questão, o Governo Provincial, como agora a lei prevê a intervenção do Governo Provincial, enfim, os envolvidos tenham indicações de resolver pontualmente, caso a caso, as situações. E nós, cidadãos, ficamos a perceber, ficamos a entender e ficamos satisfeitos a ver um governo, um executivo central a governar no enquadramento legal, mas na perspectiva de satisfazer as necessidades em termos de direitos que o cidadão tem.
A empresária angolana Isabel dos Santos viu-se obrigada a encerrar permanentemente os seus escritórios na capital portuguesa, Lisboa, depois das suas contas terem sido congeladas. A notícia foi avançada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação ICIJ, na sigla em inglês, responsável pelo Luanda Leaks. A investigação que revelou a rede de negócios da filha do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, do seu marido e sócios, a bilionária fechou permanentemente os escritórios dos seus principais negócios em Lisboa, ocupando o congelamento de ativos pelo recuo das suas empresas e as perdas de empregos causadas por ele. Um porta-voz dos Santos confirmou à imprensa local o encerramento dos escritórios na luxuosa Avenida da Liberdade e a falta de pagamento de funcionários por 4 meses, a renda e outras contas nos últimos meses. O seu porta-voz não mencionou as empresas afetadas, mas o edifício abrigava Fidequity, uma empresa de serviços de gerenciamento que desempenhou um papel central no império nos últimos meses. O seu porta-voz não mencionou as empresas afetadas, não o advogado da síndica de Colo, o marido da empresária Isabel dos Santos, disse ter remetido ao Tribunal Provincial de Luanda um embargo e um incidente de falsidade por processo no qual insiste que os documentos que sustentaram o arresto dos bens do casal em dezembro de 2019 foram forjados e enganaram o tribunal. Em declaração ao avô, a Walter Tandela afirma que o processo de arresto dos bens financeiros e patrimoniais prejudicou gravemente o casal e acusa a justiça angolana de não ter respeitado o princípio do contraditório antes do confisco. O advogado diz esperar que a sala civil do tribunal venha a deferir a contestação apresentada antes mesmo de avançar por uma eventual ação principal. Tondela assegura não haver dúvidas de que o passaporte de Isabel dos Santos e outros documentos apresentados no processo remetido ao tribunal pela Procuradoria-Geral da República são falsos. O advogado garante que, se não for bem decidido na justiça angolana, a defesa vai recorrer aos tribunais internacionais.
Em relação a este tema, a Isabel dos Santos diz lapidarmente que não é dona de nada, não tem nada, nem quintas, nem casas nas quintas do lago, nem na Avenida de Liberdade em Lisboa, nem nos cofres do Banco do Porto. E tem razão. E o nosso comentário ou tema ficaria por aqui e nem valia a pena dizer mais nada. Porque se eu tiver algum dinheiro de proveniência ilícita ou criminal, ou seja, ganhei esse dinheiro de uma forma não legal, e se depois quero branquear, cometer outro crime de branqueamento de capitais, o que é que eu faço? Eu pego nesse dinheiro, meto numa, duas, 30, ou que parece já apontaram 40 offshores, nesses tais 9 processos de inquérito em Portugal, que deram origem às buscas que nós ouvimos, e depois ponho tudo em nome desses offshores, exatamente para quando eu for incomodado por uma justiça, seja de Angola ou de Portugal, eu dizer o que ela diz: eu não tenho nada, vocês estão enganados, vocês não encontram nada em meu nome. Porque exatamente o veículo do offshore serviu para eu dizer isso. Agora, a justiça abre os inquéritos, o Ministério Público, neste caso, estou a falar do português, o Ministério Público português abre os inquéritos, investiga, chega à conclusão que encontra provas, começa a encontrar essas offshores, começa a encontrar os bens e os valores, começa a fazer a interligação, a desmontar toda uma arquitetura que foi montada para branquear aquilo que saiu de Angola ilicitamente e que serviram de Portugal para branquear. E depois, quando chega à conclusão, tem isto mais ou menos delineado, envia à polícia, juntamente com alguns magistrados, porque tem que ser acompanhado por um juiz quando, antes de entrar no escritório de um advogado, e começa a fazer a recolha de provas. E começa a ver efetivamente o nome das offshores, e depois é fácil saber também, muitas vezes não é, mas algumas vezes até é fácil saber quem é que abriu essa offshore. Há sempre alguém que é um pouco mais acutilante no interrogatório, acaba por dizer que fez isto, aquilo e aquilo outro no Dubai e tal coisa, porque aquela senhora engenheira Isabel dos Santos mandou, por exemplo. E chega-se aos locais apropriados, faz-se a recolha das provas, documentos, computadores, enfim, tudo aquilo que se encontra, e então chega-se a essa conclusão. Depois chegámos a uma altura dos mandatos. Desde ontem que ouvimos o PGR de Angola a dizer que o mais natural, o que pode acontecer, quer em Angola, quer em Portugal, enviem mandatos de captura em nome da Isabel dos Santos, e se calhar do marido, mas falaram da Isabel dos Santos. Ora, estes mandatos de captura podem ser enviados só por Angola. Pode até ser enviados só por Portugal, porque há processos de branqueamento de capital em Portugal que, para apuramento de algumas matérias, é preciso ouvir pseudo-arguidos, que depois há arguídos. E depois há uma presunção de inocência, como é evidente. E tudo isto leva o seu tempo, e o tempo vai passando, e o tempo aqui é um fator importante para os nossos ouvintes perceberem. Por isso, um arresto de bens em Portugal ocorre para salvaguardar, como em Angola, para salvaguardar valores que, caso venham a ser recuperados e chegar-se à conclusão que aquilo foi branqueado e que não são dela, que são do Estado angolano, são da Sanambola, seja que for apurado, mas tem 5 anos para o fazer. Se ao fim de 5 anos não se conseguir provar nada disto, o arresto é levantado e a senhora engenheira Isabel toma posse desses bens. Quer dizer que o processo precedente de Angola tem que estar efetivamente a andar e apoiar o processo que está a decorrer em Portugal de branqueamento de capitais. E como nós sabemos, já não é a primeira pessoa exposta politicamente até que ocorrem aqui, já ocorreu em Portugal vários processos. E porque é que esses processos acabam arquivados? Porque depois, quando se pedia a colaboração de Angola, não havia essa colaboração. E não há condenação nenhuma em processos, por exemplo, de branqueamento de capitais, desenvolvidos, desencadeados em inquérito, desenvolvidos pelo Ministério Público e acompanhados por um juiz de instrução, como é evidente, em Portugal. Mas se falha o processo precedente angolano, este acaba por ser arquivado. Ora, nós estamos a partir do princípio que, neste caso, haja uma colaboração efetiva, até porque foi a PGE que veio solicitar o quadro da cooperação judicial internacional que existe entre os dois países, essa mesma colaboração, e como se vê, tem havido um mandato. O mandato, como eu disse, tanto pode ser emitido por Angola, como pode ser emitido por Portugal, e simultâneo, e ser Angola a enviar um e Portugal a enviar outro. Mas esta cidadã tem nacionalidade russa. E se naquele espaço de tempo estiver na Rússia, e por aquilo que se sabe, lá não existe legislação de extradição de nacionais. Por isso ela é intocável. Nada acontece a Isabel dos Santos. Pode circular e um andar de captura, dar várias voltas ao mundo e ela é intocável. Por conseguinte, nós continuamos a dizer, desde que pegamos neste assunto, das denúncias do Luanda Leaks, que isto tem que acabar, leva o tempo de demorar, porque quanto mais demorar tempo, isto está melhor para o lado da Isabel dos Santos. Porque do Estado angolano não tem o dinheiro. Cá à procura do dinheiro. O dinheiro quem não tem é ela. Apreendido ou não apreendido, mas ainda tem algum com ela. Que lhe dá para pagar aos advogados. Os advogados em Portugal conseguem, de requerimento em requerimento, de recurso em recurso, arrastar isto 10, 15 anos ou mais. Até prescrever e depois isto acaba. Como dei o exemplo, o próprio arresto, se não for comprovado o branqueamento de capitais que serve de base ao arresto, por exemplo, se é isso, eu não conheço o processo, não posso a dizer taxativamente que é assim, mas com as leis que existem pode ser assim, ela vai se livrando dos problemas até ao fim. Será que isto é do interesse da justiça angolana? É do interesse dos angolanos? É do interesse do Estado de Angola? De certeza que não é. Mas é do interesse da Isabel dos Santos de arrastar este assunto? Também não é. É a reputação, má reputação que ela tem a nível internacional que ela quer recuperar. Só isso leva a negociar. E os advogados dela? E os advogados do Estado angolano e a justiça fica à espera que as pessoas se entendam. Porque se querer levar a um julgamento, a uma fase de julgamento, e quando acontecer já não há nada para recuperar, já não há nada para pegar, já se calhar já aquilo prescreveu e dá em nada.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um grande abraço.
Um grande abraço para ti, para os nossos ouvintes. Um bom fim de semana. Com saúde, com distanciamento, com o confinamento, com a lavagem das mãos, aqueles que o podem fazer, que devem não fazer, higienização e no cumprimento das normas no país em que estão a viver. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos.
I'm gonna go get it.